Pesquisa Brasil. Entrevista.
No verão de 2014, a seca mais intensa e duradoura dos últimos 50 anos castigou o sudeste brasileiro. A falta de chuvas causou prejuízos na produção agrícola e problemas de abastecimento de água nas cidades. Estudos publicados na época sugeriam que a causa da seca naquele ano era a formação de um bolsão de ar quente seco sobre o oceano próximo à costa, que teria se estendido até o continente, impedindo a chegada de nuvens carregadas de umidade vindas da Amazônia. Por Skype, nós vamos conversar com a oceanógrafa brasileira Regina Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina, que apresentou recentemente uma explicação diferente e possivelmente mais completa para a origem da seca e das ondas de calor de 2014. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Olá, boa tarde e obrigado por receber.
Professora, para começar, o que se imaginava que era a origem da seca e do calor de 2014 e o que vocês encontraram?
O que você descreveu, na verdade, é o que ocorreu. Não contradiz o que se pensava desse bolsão de ar quente. Agora, a origem desse bolsão é que não estava clara, né? E tem alguns pesquisadores que achavam que era a temperatura da superfície do mar aqui do lado do Atlântico, que estava mais quente naquele ano do que o normal, que teria, então, causado esse bolsão que você descreveu, né, de ar quente, que impedia a formação de nuvens, né. E o que nós descobrimos é que esse bolsão, essa circulação diferente do normal, que estava coibindo a formação de nuvens e precipitação, né, chuvas, vem lá do Índico, do Oceano Índico. É um fenômeno distante que se propaga na atmosfera e causou aquela circulação que forma esses bolsões, como você descreveu.
Professora, como é que um fenômeno que começa tão longe consegue ter um impacto tão forte aqui na América do Sul? Qual é o processo?
Tudo ocorre muito rápido na atmosfera em relação, se você comparar com o oceano, por exemplo, né? Mas os ventos, tem uns ventos muito, muito fortes, na região de latitudes médias, vamos dizer assim, lá depois de 40 sul, 50 sul, lá para baixo, e esses ventos, né, uma corrente de vento chamada jato atmosférico, ele carrega facilmente coisas que acontecem no oeste, vamos dizer, no Índico, no Pacífico, né? Então, um fenômeno que todo mundo conhece, que tem impacto, por exemplo, né, no nosso clima, é o El Niño, não sei, né, acho que as pessoas já ouviram falar no El Niño, é um fenômeno que ocorre no Pacífico, e ele acaba se propagando em forma de onda, né, como uma onda do mar, né, que pode se formar longe, ela se propaga e perturba a nossa atmosfera aqui, e essa perturbação tira as coisas do lugar, vamos dizer assim, do normal, e pode causar, no caso específico de 2014, uma circulação anti-horária, né, o normal seria horária, que bloqueia a formação de nuvens.
Nós estamos conversando com a oceanógrafa Regina Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, só para o ouvinte entender melhor, o que acontece no Índico para produzir essa perturbação?
O que perturba a alta atmosfera, assim, né, uma parte mais dos níveis altos da atmosfera? É convecção, que é muita chuva tropical, intensa, né, o que a gente chama de convecção. Então, essas nuvens são tão altas e fortes que elas acabam perturbando essa atmosfera alta, deflagram ondas, né, e essas ondas se propagam e podem impactar outras regiões distantes, como eu disse, né? Elas podem ser carregadas por esse jato, essa perturbação, e chegar até a América do Sul.
No caso específico de 2014, choveu muito lá?
Tinha uma convecção tropical profunda bastante intensa na região do Índico, né? E um pouco do continente ali da Indonésia e tal, né? Então isso deflagrou essas ondas.
E professora, e no caminho entre o Índico e a América acontece alguma coisa também? Quer dizer, esse fenômeno, ele tem só o ponto final aqui, ou ele pelo caminho também produz efeitos?
Produz, porque ele sai dos trópicos e vai chega perto do continente Antártico, e aí ele vira, essa onda vira e sobe pela costa da América do Sul, né? Então, a gente não investigou isso, mas a gente vê que tem um sinal muito forte na parte oeste da Antártica, que é uma região que tem perdido muito gelo, né? Então, já tem alguns outros pesquisadores da Austrália que estão olhando e vendo se esse mesmo processo não pode afetar o derretimento de gelo lá na Austrália, né? Desculpa, na Antártica. E, por exemplo, esse fenômeno que ocorreu aqui, toda a umidade que tinha que vir para o sudeste do Brasil foi para o sul e Uruguai e Argentina. Naquele mesmo ano, enquanto a gente estava com a seca no sudeste, o Uruguai e a Argentina estavam com enchentes, porque as frentes frias, que são menos comuns no verão, mais ainda vem, elas não conseguiam passar e ficavam bloqueadas lá e choveu muito. Então teve enchentes em Buenos Aires, acho que, e no Uruguai, em algumas outras regiões.
Professor, o desmatamento de alguma forma pode influenciar nesse fenômeno?
O fluxo de umidade que alimenta as nossas nuvens no sudeste no verão vem da região amazônica. Uma parte dessa umidade vem da própria floresta e outra parte vem do Atlântico tropical, né? Então, lógico que se você destruir a Amazônia ou desmatar até certo ponto, você vai diminuir a quantidade de umidade disponível para alimentar, né, essa chuva nossa. Mas o desmatamento não cria essa circulação, esse bolsão de ar quente, né? Isso é outro é o fenômeno que eu expliquei. E que se você tiver mais desmatamento com menos umidade disponível, vai agravar. Então, a minha opinião, né, científica, é que o desmatamento agrava, ele não é a causa, mas ele agrava. Então, com mais desmatamento, a tendência é que essas secas sejam mais exacerbadas, porque você tem menos disponibilidade a cada ano de umidade.
Professora, e na origem, no Índico, enfim, são florestas tropicais que também sofrem com desmatamento. O desmatamento lá pode desencadear esse fenômeno ou também, como a senhora explicou aqui, são fenômenos independentes?
Eu não investiguei isso, mas a nossa hipótese é que não é, porque as florestas que estão nessa área ali da Indonésia, elas em tamanho, elas são bem menores, e lá a fonte de umidade é do oceano, porque é praticamente tudo oceano, né? Então, a nossa hipótese é que vem de um aquecimento, talvez, do oceano, e não do desmatamento dessas florestas, porque elas em extensão elas são muito menores do que a Amazônia e do que o próprio oceano na área, né?
Professora, para terminar, esse estudo ele consegue ajudar, ou ele, enfim, ele tem potencial para ajudar a prever quando isso vai acontecer de novo?
Tem um grupo na Argentina, da professora Carolina Vera, que já tem um projeto piloto, que eles estão tentando monitorar essa convecção no Índico e no Pacífico, e com alguns dias, ou talvez até, eu acho que eles estão conseguindo até 30 dias, se eu não me engano, de monitorar. E aí, se você vê que tem muita convecção no Índico, então a gente já esperaria uma situação mais de seca, ou, né, ou no Pacífico, aí o contrário. Então, eles estão testando essa hipótese. Então, a ideia é essa, desses estudos, é entendendo o mecanismo físico, a gente poder monitorar esse mecanismo físico, né, ou a origem, e idealmente, né, o que a gente espera é que no futuro poder usar essa informação para prever.
Nós conversamos com a oceanógrafa Regina Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina. Para saber mais sobre a possível origem das estiagens de verão do Sudeste, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto no site revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa Fapesp.